Em relação à proposta da ordem do dia, eu tenho dois pedidos de adiamento, do ponto 9 e do ponto 10, pelo Bloco de Esquerda. Sim, deputado.
O nosso tem uma gralha que nós queremos corrigir, que vimos há bocado. Pronto, adiamos por causa disso.
Adiar, é assim, senhora. Sim.
E mais?
E para já não temos mais. Depois. Sim, senhora deputada.
Para a agenda de trabalho, o PS pedia o adiamento do ponto 6 e 7.
6 e 7. PS. Há mais algum pedido de adiamento? Portanto, o que eu tomei nota é que estão adiados os pontos 6, 7, 8 e 10. Não, desculpe, 6, 7, 9 e 10. Estamos conversados em relação aos adiamentos? Muito bem. Temos depois a aprovação das atas que estão aqui incluídas.
7 ou do 6?
Senhora deputada.
7.
Senhor deputado.
Era só.
Pedro Pimpão.
Só se. É uma questão só de organização dos trabalhos. Perceber se este adiamento do Partido Socialista do 6 e do 7 se é um adiamento protestativo. Porque eu ontem não estive cá na discussão.
Não. Qualquer grupo parlamentar pode pedir o adiamento de um ponto, pelo menos por uma vez.
Ok, pronto. Se podia.
Yeah. Muito bem. Muito bem. Posso então pedir a senhora deputada Maria Augusta?
Senhor Presidente, relativamente às atas que o senhor Presidente acabou de colocar
na discussão.
Em discussão, eu queria solicitar o adiamento da aprovação da ata 176, porque há uma ligeira correção que quero fazer e não tive efetivamente tempo.
Okay.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posso então pôr a 177 à votação? Posso. Quem vota contra. Então, sim.
É só o tempo de chegarem as cópias.
Não, as únicas. Ok. Pois. Então é assim, em relação aos dois relatórios que foram distribuídos, eu penso que nós o que necessitávamos era a aprovação dos relatórios. Portanto, eu punha o primeiro relatório à discussão, o relatório da visita do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Transferência de Competências na Educação ao Grupo de Escolas Manuel Patrício em Évora, está em discussão. Senhora Deputada Ângela Moreira.
Obrigada. Já enviei um mail e já dei nota à doutora Teresa que falta a intervenção do PCP na autarquia desse relatório.
Okay. Está bem? Muito bem. Obrigada. Portanto, depois de ser incluída, volta a ser discutida. Em relação ao segundo relatório, o relatório da audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de Competências na Educação à FEMPROF, também ponho esta à discussão. Senhora Deputada Ângela Moreira.
Obrigada. Também fiz uma proposta de alteração, tive ouvido a audição e havia ali uns ajustes a fazer, também já entreguei à doutora Teresa. Okay. Obrigada.
Não, eu não sei, podemos votar assumindo que estas intervenções vão ser introduzidas, se estiverem de acordo. Se estiverem de acordo, então eu punho à votação, assumindo que estas duas intervenções vão ser incluídas. O primeiro relatório, quem vota contra? Quem se abstém? Senhora deputada, eu percebo, estamos no fim da linha. Portanto, é o primeiro relatório do ponto 3.1, que tem um acrescento que vai ser introduzido, que foi enviado pela deputada Ângela Moreira, mas que acho que está em condições de poder ser aprovado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O segundo relatório tem exatamente a mesma questão. Ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos o ponto 3.1 concluído. Podemos entrar na discussão do ponto de ontem que veio para hoje. Já recebemos toda a informação necessária. Estamos em condições de votar o artigo 5º com a redação que está aqui e que foi enviada a todos para pronunciarem. Se a senhora deputada Ana Mesquita, eu ia também fazer um bocadinho o resumo do que é que tinha, mas peço-lhe assim.
É só para identificar uma gralhazita. Sim. Que é logo na linha A, é efetivar-se, porque é devendo efetivar-se. Portanto, é só essa pequena gralha, não, sim, o sim. Resto não tira sentido.
Muito bem. Já tiveram tempo de apreciar? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É com a mesma votação de ontem e, portanto, foi os votos contra do CDS, a abstenção do PSD e os votos a favor das restantes bancadas. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção, se não, a senhora deputada Ana Sofia tem cura.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para uma intervenção final desta parte do processo legislativo e, não obstante, o sentido de voto que o PSD terá na votação final global em plenário. Não deixamos, e queremos mesmo, fazer algumas notas relativamente aos trabalhos em especialidade e ao resultado obtido. No final deste trabalho de especialidade, o diploma, afinal, passa a não ser para todos os estudantes do ensino obrigatório. No final deste trabalho de especialidade, o diploma não introduz mecanismos de correção da forma de aplicação da medida. Mantém os problemas que sempre identificamos, aos quais o tempo veio dar-nos razão, e que também foram identificados no relatório do grupo de trabalho criado pelo Governo, nem agora, com a realidade vivenciada, são tidos em conta. Mantém as dificuldades logísticas que as escolas estão a enfrentar, as dificuldades na reutilização e até mesmo a impossibilidade de reutilização dos manuais do primeiro ciclo e alguns do segundo e terceiro ciclo. No final deste trabalho de especialidade, não foram introduzidas normas de sustentabilidade futura desta despesa permanente, apesar de o PSD ter apresentado, em sede de Orçamento de Estado, uma medida que garantia a cobertura a 80% dos alunos e que salvaguardava que rico não fosse tratado de forma igual a remediado e pobre. Acresce que nunca, nem agora, foi facultada a informação, ou até mesmo se encontra previsto em Orçamento de Estado, as verdadeiras necessidades financeiras para os diversos anos. A falta de avaliação de impacto, a limitação de acesso à informação cabal sobre a sustentabilidade é algo que nos preocupa. O PSD, apesar da narrativa que pretendem criar, não sendo contra a medida, mantém coerentemente as reservas que sempre manifestou, reservas relativamente ao modelo de implantação, tendo ainda em conta tudo o que falta fazer para gerar uma maior igualdade de oportunidades e um amplo sucesso educativo dos alunos. O desígnio de sucesso não se esgota na gratuitidade dos manuais escolares e na reutilização dos mesmos. Os manuais não são o recurso educativo único para alcançar o sucesso educativo. A opção do Governo e da maioria parlamentar que o suporta, PS, PCP e Bloco de Esquerda, devia, em nossa opinião, ter sido realizada de forma ponderada e em razão das multidimensões associadas, fossem elas financeiras, económicas, sociais, culturais ou tecnológicas. Para o PSD, o sistema de ensino é um instrumento de desenvolvimento individual, de participação e de crescimento coletivo. Não ignoramos que há muito para fazer com vista a criar uma maior justiça social. As políticas públicas devem, pois, ser orientadas para corresponder às aspirações das famílias, alunos e da sociedade e devem ser geradoras de uma efetiva igualdade de oportunidades, tratando o diferente o que é diferente, respeitando essa diferença e rejeitando um igualitarismo ideológico. Garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades significa criar vias adequadas e apoios necessários aos alunos, focados em melhorar o nível do seu desempenho e conciliando a qualidade da educação com a equidade da sua prestação. Quando da discussão da generalidade, eu aproveitei para ver os contributos recebidos no âmbito da Comissão nestes dois projetos. E nestes processos legislativos, e a marca desta legislatura, infelizmente, pela mão da atual maioria PS, PCP e Bloco de Esquerda, é não levar em consideração os contributos que recebe no âmbito destas discussões. Como um exemplo, são os contributos recebidos neste processo legislativo da Associação de Professores de Ciências Económico-Sociais e da Associação de Professores de Filosofia, que tenho aqui cópia impressa na altura do site. Recebidos e não ponderados. Não ponderados, talvez, e parece-nos, porque até os dois alertam de forma coincidente para aquilo que o PSD tem vindo a alertar desde o início desta discussão. E, portanto, a maioria PS, PCP e Bloco de Esquerda, tal como todos nós, está obrigada a proceder a uma ponderação que a sociedade solicita. Não o faz, ignora, não valoriza, nem sequer equaciona os seus contributos. Aparentemente, para esta maioria, de nada serve quem aqui quer produzir pensamento sobre matérias que estamos a legislar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há... Eu tinha ideia que havia mais alguém que queria fazer uma intervenção final nesta discussão, mas já não me lembro. Não havia mais ninguém. Senhora deputada... Senhora deputada Mesquita.
Muito obrigada, senhor presidente. Como é claro, depois de ouvir esta intervenção final, mal seria se deixássemos também alguma coisa por rematar. O que aqui o PSD acabou de obliterar completamente é que esta medida e esta solução que aqui foi alcançada com a proposta do PCP, desde logo do início da legislatura, que ficou sedimentada naquilo que foi a posição conjunta celebrada com o Partido Socialista, que depois teve também na Assembleia da República um amplo consenso e proposta de outros grupos parlamentares, nomeadamente também do Bloco de Esquerda, e hoje aqui conseguimos, por entendimento de facto e decorrente desta legislatura em particular e de nenhuma outra, e nomeadamente do governo anterior não foi de certeza, uma medida que é uma medida que não é só simbólica, é um novo direito. É um novo direito. É um novo direito, repito. É, de facto, uma diferença brutal falar para o ar, dizer qualquer coisa, mas, de facto, no passado, enquanto se esteve no governo, nada se fez. E essa é que é a grande questão. E o que o PSD aqui hoje vem colocar, do ponto de vista da igualdade, é absolutamente e profundamente demagógico. Não se exige a um aluno ou à sua família, lá porque tem mais recursos ou menos recursos, que pague a cadeira onde se sente de modo diferente. Que pague a secretária onde pousa os livros de modo diferente. Que pague a um professor de modo diferente daquilo que é o professor que leciona ao colega que está ao seu lado e que tem menos condições económicas. Que pague de modo diferente um apagador, um quadro, um projetor, seja lá o que for. E, portanto, deste ponto de vista, como é evidente, se estamos a falar de cumprimento de um direito constitucional que, associado, sim, a condições de igualdade, igualdade não é no acesso a um direito, é igualdade no exercício desse direito. E, portanto, esta medida é de ampla justiça e, efetivamente, creio que devemos estar muito orgulhosos por finalmente ela fazer parte do texto legislativo e ficar sedimentada para lá das leis do orçamento do Estado naquilo que é o nosso ordenamento jurídico nacional.
E, portanto, aquilo que nos cumpre dizer em relação a esta matéria é: nós concordamos em absoluto com as críticas que têm vindo a ser feitas, e nós mesmo, PCP, as fizemos, em relação à forma como a medida está a ser implementada, podendo gerar dificuldades no seu, de acesso ao direito que está consagrado. Nós consideramos que isso tem de ser resolvido. Agora, isso não invalida, pelo contrário, que a questão da gratuitidade fique com força de lei. Essa conquista está feita e será, acreditamos nós, no último plenário desta legislatura aprovada, será um imenso passo em frente para muitas das nossas famílias. E, aos senhores deputados, talvez não tenham noção. Eu tenho, a nível pessoal, porque a vivi, do drama que é não se ter dinheiro para ter os manuais escolares no início do ano. É de uma violência, e isso sim vos deveria preocupar. E quando se fala de pareceres de entidades que fizeram aqui chegar à Assembleia da República, então é melhor falar deles por inteiro, porque eles falavam designadamente na necessidade de reforço dos mecanismos de ação social, que eram para lá desta questão e, portanto, não são incluídas neste texto legislativo, naturalmente, porque têm sede própria em outro local. Agora, não foi por falta de proposta do PCP que isso não aconteceu. Nós fomos coerentes em relação a isso, do início até ao fim, inclusivamente fizemos o favor de ter uma proposta que era repor uma coisa que também foi um ato de violência que o anterior governo teve para com os alunos, foi retirar-lhes a comparticipação das visitas. Isso sim é diferenciar, é pôr os pobres, e mais longe da educação, e mais longe da cultura. E disso vocês também não referem. E a verdade é que a medida que aqui hoje foi alcançada é de inestimável valor e alcance, e nós tudo faremos para que ela seja integralmente cumprida e continuaremos a defendê-la até ao fim. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Apenas para dizer que a gratuitidade é um direito constitucional e, portanto, é nesse sentido que estas propostas foram apresentadas e, naturalmente, que o Partido Socialista, depois de plasmar no seu programa de governo esta medida, não deixou de a cumprir nos sucessivos orçamentos de Estado. Transformá-la depois, de forma perene, na proposta... na lei dos manuais escolares era um imperativo e foi nesse sentido que foi feito. Disse a senhora deputada que não concorda com este processo, que há coisas que ficaram por resolver, mas, senhora deputada, democraticamente o PSD não veio à discussão porque não apresentou qualquer proposta. E naturalmente que neste processo encontramos uma plataforma de entendimento que é benéfica para todos. Mas não podemos deixar de lembrar que para o PSD a reutilização era apenas para os meninos que de famílias mais vulneráveis que acediam à ação social. Portanto, termos nesta situação plasmada no artigo 5.4, que agora acabámos de aprovar, essa possibilidade de reutilização não é só uma medida económica, mas é também uma medida de sustentabilidade, portanto, para além de ser uma medida de sustentabilidade financeira, é também uma medida de responsabilidade por todos aqueles que usam o livro, quer sejam os alunos, quer sejam as suas famílias. Nós temos que ter uma economia que não pode continuar anualmente a destruir a floresta para se produzirem milhares e milhares de livros quando eles, de facto, podem ser utilizados por outros. Nestes primeiros passos, nem tudo correu da melhor maneira, portanto tem que haver uma adaptação, desde logo na devolução dos livros, na sua adequação, mas com o tempo tudo isto vai sendo limado, os livros serão adequados à reutilização, coisa que neste momento alguns não o são, as crianças habituar-se-ão a utilizar o livro nesta perspectiva de partilha com outros e permitam-me aqui esta à parte naquilo que foi possível. Eu sempre estudei durante todo o meu percurso com os livros da minha irmã mais velha ou com os livros emprestados de outras famílias e acho que isso nos dá para todos nós uma responsabilidade muito grande. Citar aqui dois exemplos de duas associações que têm opinião contrária, não colhe aquilo que é a totalidade e a generalidade da opinião dos portugueses sobre esta matéria. O acesso ao livro é fundamental e não nos venham falar de alterações climáticas, não nos venham falar de sustentabilidade, não nos venham falar de responsabilidade quando se está contra uma medida que é um passo decisivo no futuro da nossa sociedade, sendo certo que o livro é particularmente importante no processo de ensino-aprendizagem, mas também temos outros recursos e temos outros recursos didáticos e outros recursos pedagógicos que são igualmente importantes. Isso, naturalmente, fará parte daquilo que tem sido a política do Governo nesta matéria e é um caminho, nomeadamente ao nível das tecnologias da informação, que nós temos que aprofundar sempre com muita responsabilidade e com, naturalmente, consensos alargados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para reforçar a importância de traduzir e em lei esta medida, foi uma das conquistas desta legislatura. Estas conquistas foram feitas orçamento de Estado a orçamento de Estado e foi assim que funcionou a lógica da negociação que permitiu tantos avanços importantes. Eu acho que a irreversibilidade desta medida é, acima de tudo, garantida pela resistência social que criaria qualquer governo que tentasse reverter a gratuitidade dos manuais escolares, mas, para além disso, é importante que ela fique garantida em lei para que no futuro não haja tentações de voltar atrás numa conquista da escola pública e numa conquista da igualdade na escola pública. Como já foi aqui dito, a lógica da escola pública não é cobrar propinas às famílias que mais podem para depois ter um regime assistencialista e de caridade para aqueles que menos podem, é criar condições de igualdade para que tanto os filhos das famílias ricas como os filhos das famílias pobres tenham exatamente o mesmo direito e não haja qualquer discriminação à partida. Essa é a lógica que foi agora aplicada nos manuais escolares, é por isso que nós temos proporcionalidade nos impostos que pagamos e não pagamos todos o mesmo, é para que possamos depois, no acesso aos serviços públicos, ter um acesso em igualdade. Esta lei não aborda tantas questões como nós gostaríamos, o Bloco tinha outras matérias que gostaria que estivessem lá vertidas. Também gostaríamos de que pudéssemos chegar a um acordo sobre a reutilização que não se transformasse numa chantagem para as famílias de negação do acesso aos manuais gratuitos, mas que ao mesmo tempo, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista até de sustentabilidade financeira, protegesse o princípio da reutilização. Sabemos que isso é uma questão que precisa de alguma habituação e que precisa também de adaptação dos manuais que hoje em dia não estão preparados para isso, mas nada disso retira a importância desta medida e, portanto, queremos salientar que é uma das conquistas desta legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo mais nenhum pedido de intervenção, portanto, posso dar como concluída este ponto da nossa agenda. E no ponto a seguir temos uma discussão de vários projetos de lei. A senhora deputada Luísa Apolónia disse que estava a chegar e, portanto, eu se calhar não dava início, porque há um projeto dos verdes, o ponto 5, o ponto 5, portanto, eu passava para o ponto 8, começávamos a discutir o ponto 8, se estiverem de acordo, e depois quando a senhora deputada... Portanto, muito bem, portanto temos o primeiro projeto de resolução número 2019/13 do PSD, reabilitação da escola básica e secundária de Fajões do Conselho de Oliveira das Meias, distrito de Aveiro. E eu passava a palavra ao PSD, não sei se querem Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou o projeto 2019/13 por entender que é necessário olhar-se para a Escola de Fajões de forma diferente. Falamos de uma escola, sede do agrupamento, que diariamente tem mais de 500 alunos de diversos concelhos, não só de Oliveira das Meias, mas também São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Arouca. A Escola de Fajões, como eu penso que pelo menos dois partidos conhecem, pelo menos o CDS, o Bloco de Esquerda e o PS, também estiveram lá alguns deputados a visitar a escola, apresenta deficientes condições físicas que, apesar destas deficientes condições do edifício, não têm impedido que aqueles alunos tenham conseguido obter com qualidade todo o projeto educativo ao longo destes vários anos, porque esta situação não é uma situação recente. Dizer que o Ministério da Educação, através do despacho 10.805 de 2 de setembro de 2016, atribuiu uma verba de 1,5 milhão para aquela escola. Esse protocolo foi assinado em 30 de setembro de 2016 entre o anterior Executivo Camarário e o Ministério da Educação. Acontece que, concluído todo o projeto para a requalificação daquela escola, chegou-se à conclusão que a verba inicialmente prevista não era suficiente para ser realizada a obra, isto já em 2017. Dizer que as preocupações demonstradas pelo Grupo Parlamentar do PSD é partilhado por toda a comunidade escolar. Aliás, esta comissão, a Comissão de Educação, recebeu uma carta do Conselho Geral da Escola e do Presidente da Junta, que deram nota mesmo dessas suas preocupações ao Ministério da Educação e a esta comissão. Preocupações que dizem respeito ao tempo perdido que tem sido ao longo destes dois anos com a questão da reprogramação da obra ao abrigo do novo quadro comunitário, bem como a preocupação da perca da verba de 1,5 milhão que estava inicialmente consignados àquela escola, essenciais para a resolução de alguns dos seus problemas. O Grupo Parlamentar do PSD, na sua resolução, aquilo que recomenda ao Governo é que concretize com urgência a reabilitação da escola básica e secundária de Fajões, atendendo ao estado avançado de degradação, de forma a dotá-la com as condições de segurança, conforto, dignidade que esta comunidade educativa tem direito. Porque quando nós e quando os próprios professores, pais e alunos dizem que as melhores condições da escola são nos contentores que aquela escola tem, e eu que visitei a escola e quem teve a oportunidade e que está aqui nesta sala, que visitou aquela escola e viu os alunos a terem aulas com a chuva a entrar, em condições que não são dignas, e ver o resultado daqueles alunos, eu acho que é necessário o Ministério da Educação preocupar-se e avançar rapidamente para que, quando tudo estiver tratado, não esteja o valor da obra outra vez inflacionado e estejamos daqui a algum tempo a discutir novamente essa questão nesta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Alga Correia. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para não nos tornarmos repetitivos, o CDS conhece também a realidade desta escola em Oliveira das Meias. O Sr. Deputado João Almeida não pode estar aqui, porque está noutra comissão, mas teria todo o gosto em vir aqui fazer esta defesa deste projeto de resolução, que essencialmente coincide com o projeto, com aquilo que já foi afirmado pelo Sr. Deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Acrescente-se o facto de ser uma escola que continua, como tantas outras, mas esta em concreto, com placas de fibrocimento e sem plano para que sejam retiradas, uma vez que, entretanto, a obra ficou, como disse a Sra. Deputada, parada por falta de verbas. E, portanto, a resolução do CDS vai no sentido idêntico à do PSD, pedindo, no entanto, que quando for, de preferência com urgência, reescalada a realização da obra, que seja associada à verba respectiva, bem como incluída a remoção imediata das placas de fibrocimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta escola é conhecida também da parte do Bloco Esquerdo. Tivemos a oportunidade de a visitar, tal como outros grupos parlamentares. Tivemos a oportunidade in loco de perceber que há uma necessidade urgente de reabilitação do parque escolar, não é? E, portanto, nós vemos que há problemas de infiltrações, problemas no sistema elétrico, problemas até de alguma dignidade do dia-a-dia dos professores, dos alunos e dos funcionários que fazem aquela escola todos os dias. É uma escola que tem um impacto, do ponto de vista social e territorial, bastante abrangente, portanto, estamos a falar de uma escola, de um serviço público que toca em várias freguesias do concelho, mas vai até buscar alunos fora mesmo deste concelho e, portanto, a sua representatividade regional tem um impacto significativo na vida daquela população. E, portanto, tivemos também a oportunidade de ver durante muitos anos. Ela nunca foi alvo de uma reestruturação séria que reabilitasse o seu espaço e, portanto, ao longo dos anos percebemos que ela se foi deteriorando pelo normal uso das suas instalações, como não podia deixar de ser. E, portanto, tivemos também a oportunidade, nessa mesma visita, de perceber justamente que há salas onde cai água, há problemas no sistema elétrico, muitas das vezes criam curto-circuito enquanto decorrem um conjunto de aulas, até nos laboratórios, e, portanto, o que faz sentido é, em primeiro lugar, proceder à requalificação e à renovação da Escola Básica e Secundária de Fajões, conforme o projeto existente. Portanto, neste caso, nós até já estamos um bocadinho mais avançados do que noutras situações. Já existe um projeto e, portanto, é preciso acionar esse mesmo projeto, e para isso é garantir a disponibilidade da verba, como é óbvio, e programar toda a concretização disso, e nomeadamente a remoção da placa de amianto também na escola básica, nessa mesma escola, justamente porque um dos problemas que está nesse e que esse projeto resolve é realmente tirar as placas de amianto, que é um dos principais perigos para a saúde pública que essa escola neste momento enfrenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem vai fazer a intervenção, Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente aos projetos de resolução agora em apreço, convém lembrar que já passaram por esta comissão um inúmero conjunto de projetos de resolução relativamente a obras nas escolas e já muito foi dito sobre este assunto. Relativamente à escola em causa, ela foi construída em 78 e, portanto, pertence àquele grupo de escolas que, de facto, não sofreram ao longo dos tempos obras de manutenção, como aconteceu em todo o país, por razões que já foram aqui devidamente descalculizadas. A requalificação desta escola está inscrita no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana do Porto. À data da tomada de posse do atual governo, os investimentos nestas escolas não estavam planeados nem tão pouco contratualizados. A Câmara Municipal de Oliveira de Azemais, no início de 2017, apresentou um projeto de requalificação desta escola, mas tratava-se de um projeto que não resolvia as patologias dos edifícios existentes, deixando quase inalterados os espaços que eram dedicados a salas de aulas e laboratórios. Não estava previsto neste projeto, e é uma questão que foi aqui abordada, retirar as placas de fibrocimento com amianto. Entretanto, a nova Câmara, que decorrente do ato eleitoral de outubro de 2017, em diálogo com o Ministério da Educação, foram definidas as bases para a resolução deste impasse portanto, decidido apresentar um projeto relativamente ao qual possa haver viabilidade de requalificação dos edifícios existentes, uma modernização dos espaços de aula, de laboratórios, de outras valências educativas, e é um trabalho que a atual autarquia já concluiu e, portanto, estamos certos que num curto espaço de tempo nós teremos, portanto, a resolução destes problemas, desta escola, e estamos certos também que a comunidade escolar e a comunidade educativa que estão atentos e compreenderam bem a diferença entre um projeto inicial e um projeto que está neste momento, portanto, com, desculpem-me a expressão, com pernas para andar e, portanto, que virá resolver os problemas prementes desta escola secundária.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações que aqui foram expressas em relação à necessidade de reabilitação da Escola de Fajões. Já é um projeto que já por várias vezes aqui esteve agendado e, portanto, nós todos conhecemos bem o conteúdo de cada um dos projetos de resolução e sabemos que, efetivamente, é uma escola que necessita de intervenção pelos vários motivos que já aqui foram enumerados e que eu não irei repetir, e alguns deles bastante graves e que nós consideramos que necessitam de uma resposta urgente. Em relação a outra questão que nós temos sempre colocado sobre a necessidade da realização de obras no edificado escolar, tem a ver com a necessidade de o Governo e o Ministério da Educação terem de assumir todas as suas responsabilidades em relação à manutenção das escolas e do parque escolar, e muitas vezes este empurrar, este jogo do empurra entre as autarquias locais e a administração central, para nós não é o caminho correto. Nós temos-o colocado por diversas vezes, teremos a oportunidade de discutir mais daqui a pouco também um projeto de resolução sobre a requalificação do parque escolar, que também vai nesse sentido, mas que efetivamente parece-nos, e continuamos a dizer, que em todos os casos o Governo deve assumir as suas responsabilidades e avançar com as obras, nomeadamente quando elas já têm a possibilidade de estar no terreno, e pelo que evidentemente vamos acompanhar estas questões que aqui estão colocadas sobre a Escola Básica e Secundária de Fajões.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que estamos em condições de voltar ao ponto 5, já que a Sra. Deputada Heloísa Apolónia... Desculpa. Peço desculpa. Sra. Deputada Helga Correia, com certeza. Peço
muito
desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda temos o texto final que a Comissão enviou. Eu tinha uma sugestão no ponto 1, quando diz proceda à urgente requalificação da Escola Básica e Secundária Fajões conforme projeto existente, que soluciona os problemas infraestruturais e amplia a capacidade do edificado. E eu acho, na minha opinião, acho que não devíamos colocar o projeto existente, porque esta escola já teve vários projetos. Eu não sei se o projeto está totalmente concluído, o projeto que iam fazer, que iam refazer. Eu acho que não deveríamos colocar essa frase e sugeria acrescentarmos uma outra situação. Eu ia ler o parágrafo como eu gostaria que ficasse. Eu, Grupo Parlamentar do PSD, proceda à urgente requalificação da Escola Básica e Secundária de Fajões, que soluciona os problemas infraestruturais e amplia a capacidade do edificado de forma a dotá-la com as condições de segurança, conforto e dignidade que esta comunidade educativa tem direito. Eu acho que ficaria, na minha opinião, e aí juntaríamos os vários projetos que estão neste momento em discussão. Quanto ao segundo, não vejo qualquer inconveniente ficar conforme está.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sra. Presidente, obrigada. Até de segunda nota que nos chegou dos serviços, para garantir que é discutido, que é votado em tempo útil em plenário, estamos de acordo com esta redação final e com a sugestão feita pelo PSD e, portanto, damos o nosso aval para que depois possa subir e ser votado já o texto único, se o Bloco também assim o entender. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Deputado Luís Monteiro.
Da nossa parte, a última parte do primeiro ponto nós concordamos. O facto de ser o conforme o projeto existente é porque, se nós retirarmos isso, damos aso para que novamente se abra todo um processo de um novo projeto. E, portanto, uma das reivindicações da direção dos pais e dos alunos é: façam o que já está aprovado. Eu acho que nós devemos garantir isso.
Mais alguma intervenção?
Aceitamos o resto do parágrafo, acho que está tudo muito bem.
Sim, isso.
Eu só queria dar nota que o projeto existente e que é conhecido dos pais, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento, não retira o fibrocimento, daí a questão de 1,5 milhão não chegar. Ao colocarmos isto, estamos a dizer: avancem com o que está. Eu acho que aí não devemos deixarmos em aberto para todas as soluções possíveis que seja feita a requalificação da escola. Eu acho que é isso que nós aqui estamos hoje todos a querer em sintonia, pelo menos pelo que eu vejo nas caras de todos os deputados aqui presentes.
Posso só... Sr. Deputado Luís Monteiro.
A senhora deputada tem toda a razão, por isso é que há um ponto 2 sobre o fibrocimento.
Bem, eu posso, posso pedir à senhora deputada que leia outra vez, que nós não conseguimos tomar nota da alteração do ponto 1.
Com certeza, Sr. Presidente. Proceda à urgente requalificação da Escola Básica e Secundária de Fajões, que soluciona os problemas infraestruturais e amplia a capacidade do edifício, de forma a dotá-la com as condições de segurança, conforto e dignidade que esta comunidade educativa tem direito.
Ok. Posso ter a opinião dos vários grupos parlamentares sobre esta questão? Se podemos fazer subir isto a... Ninguém se opõe? Não se opõe? Vai ser esta a redação que vai seguir. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos agora, como eu disse há pouco, se calhar voltamos atrás, porque temos a Sra. Deputada Luísa Apolónia, que, entretanto, se juntou a nós. Seja muito bem-vinda a esta comissão. E vamos para o ponto 5, que é sobre vários projetos de lei. O projeto de lei número 16/13, submetido pelos Verdes, o projeto de lei número 148/13 do PCP e o projeto de lei 154/13 do Bloco de Esquerda. Os deputados escusam-me de eu ter que ler os relativos, as descrições dos títulos destes projetos de lei. Eu se calhar passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, até porque também vou pedir desculpa aos senhores e aos senhores deputados, mas vou ter que sair logo a seguir a esta apresentação. Mas os Verdes consideraram também da importância de discutir este projeto de lei, porque nós consideramos, e temos-lo dito desde o início da legislatura, e não só, de resto também na legislatura passada com mais veemência, porque foi aí também que se deram passos para o aumento do número de alunos por turma, com a ideia de diminuir o número de docentes, e na altura logo nós denunciámos esta nossa grande preocupação relativamente a essa medida, no sentido de se criarem menores condições de aprendizagem nas salas de aula, e não é para isso que nós queremos concorrer justamente para criar melhores condições de aprendizagem e melhor ambiente para que essas aprendizagens possam ser feitas, beneficiando os docentes e beneficiando os alunos. Ora bem, nesta legislatura, desde logo na posição conjunta que assinámos com o PS, nós Verdes, uma das questões que nós fizemos questão que estivesse presente nessa posição conjunta era a redução do número de alunos por turma. Aquilo que o Partido Socialista aceitou no decurso desta legislatura foi repor o número que estava antes de o governo PSD-CDS fazer esse aumento do número de alunos por turma. Nós valorizamos isso, consideramos que foi um passo importante, contudo, o objetivo dos Verdes era ir mais longe e promover mesmo uma redução mais substancial do número de alunos por turma em todos os graus de ensino da escolaridade obrigatória. E, portanto, era nesse sentido que os Verdes, agora em final de legislatura, trazem também este projeto de lei à discussão aqui na Comissão de Educação. Demos passos que nós valorizamos, mas é um sinal de que os Verdes gostariam de ir mais longe, consideramos que há condições para ir mais longe e pedimos essa reflexão aos demais grupos parlamentares, mais do que uma reflexão, uma tomada de posição fundamentalmente ao Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Eu passava agora a palavra ao PCP, à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estes projetos de lei que hoje aqui temos para apreciação em especialidade contaram com um longo período também de reflexão aqui na Comissão. Foi feito um grupo de trabalho, foram realizadas várias audições de entidades e de personalidades. Foi possível chegar a conclusões que basearam também, de certa maneira, ficaram ali de suporte à tomada de decisão e neste caso, em relação às medidas que o governo do Partido Socialista entendeu tomar nesta matéria, e que efetivamente nós valorizamos. O número de alunos por turma que decorria da realidade anterior era para nós absurdo e não valorizava em nada o processo de ensino-aprendizagem. Havia muitíssimas queixas por parte dos pais, por parte dos alunos, por parte dos professores, enfim, pela comunidade escolar. E efetivamente dar passos para a redução do número de alunos por turma foi também uma medida importante que decorre da atual legislatura, que nós mais uma vez valorizamos, mas como é evidente, o PCP desde há muito tempo vem apresentando as suas propostas relativamente a essa redução, nós temos um projeto que ambiciona ir mais longe daquilo que já está neste momento implementado e que vai ainda conhecer desenvolvimentos no arranque do próximo ano letivo, e consideramos que esta é uma discussão, e aí é um pouco aquilo que nós queremos dizer com a conclusão deste processo, que não se deve esgotar na atual legislatura e que deve ser prosseguida no futuro, em próximas legislaturas, ambicionando ir mais longe, proporcionando melhor qualidade para os alunos ao nível do processo de ensino-aprendizagem, mas também tendo em conta aquilo que é a própria necessidade de rejuvenescimento e combate à precariedade dos docentes. Esta também, de certa maneira, é uma medida que pode ampliar essas dimensões, e nós considerávamos que era efetivamente importante para a valorização da escola pública. E, portanto, é neste sentido construtivo que nós apresentamos aqui o nosso projeto de lei. Sabemos que agora o trabalho em especialidade pode ser feito de uma forma mais lenta ou mais rápida, não nos opomos, tendo em conta aquilo que é o tempo que temos disponível, as reflexões que toda a gente já fez em relação a cada um dos projetos, que possamos fazer aqui um processo relativamente expedito. Portanto, mais uma vez para dizer que mantemos a nossa intenção de continuar no presente e no futuro esta defesa pela redução do número de alunos por turma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que a Sra. Deputada Joana Mortágua também uma intervenção.
Bom, os três projetos vão no mesmo sentido. Eles continuam a fazer sentido no final da legislatura, porque as medidas que o Governo tomou no sentido da redução do número de alunos por turma são insuficientes face aos projetos que foram apresentados. No caso do Bloco de Esquerda, ele previa números máximos de alunos por turma, 19, 20 e 22, mas isso não era a única coisa que motivou este projeto. Havia outros problemas que para nós são importantes e que nós tentámos resolver quando apresentámos este projeto. Por um lado, o número mínimo de alunos por turma para podermos facilitar a abertura de vários cursos e várias opções disciplinares que hoje estão dificultadas pelo aumento do número de alunos por turma. E um outro problema que é muitas vezes ignorado, que tem a ver com o número de alunos por professor e, portanto, com esta necessidade de não apenas controlar o número de alunos por turma, mas também impedir que um professor tenha tantas turmas que depois é impossível acompanhar individualmente e ter a capacidade sequer de se lembrar do nome de centenas e centenas de alunos. Era, como é sabido, previsto um período de adaptação a este regime e, portanto, era previsto um período transitório que permitiria reduzindo o número de alunos por turma ao longo do tempo. Nós achamos que isto era a grande vantagem relativamente àquilo que foi feito pelo Governo. O Governo, ao iniciar este processo, não queria uma calendarização que dê garantias de que ele vai continuar até chegar a um número razoável. Nós achamos que aquilo que o Governo fez é um bom início, mas que não é suficiente. E, portanto, consideramos que faz sentido ainda que votar este projeto e que seria útil que ele fosse aprovado, mesmo em fim de legislatura, para garantir que o próximo governo fica mais comprometido com a continuação da diminuição do número de alunos por turma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria reabrir esta discussão no seu pleno, uma vez que já foi criado um grupo de trabalho que funcionou, tivemos várias audições desde a primeira sessão legislativa, o grupo de trabalho depois esteve adormecido até agora. Bom, e portanto, não sei se interessa muito voltar a esgrimir todos os argumentos, mas resumidamente, para o grupo parlamentar do CDS, a questão mantém-se, e é esta. O número de alunos por turma não é a variável discriminante no sucesso escolar, principalmente discriminante do sucesso escolar dos alunos. Todos os estudos que foram realizados demonstram que a grande maioria das turmas, a esmagadora maioria das turmas em todos os ciclos de ensino, já cumpria níveis abaixo daqueles que estão previstos na lei. Entretanto, o Governo estabeleceu medidas para regressar aos valores anteriores ao Governo anterior, à permanência da Troika. É nosso entendimento que o número de turmas afetadas por essa medida é, como expectável, baixo. Parece-nos, portanto, suficiente aquilo que está feito nessa matéria e não vemos qualquer razão para voltar a esta discussão. Existiu, como disse, um grupo de trabalho, teve muitas audições, mas, enfim, como é prerrogativa dos grupos parlamentares proponentes voltar a elas, nós manteremos a nossa posição nos termos, que é obviamente contra, mas nos termos em que for decidido fazê-la. Se é um trabalho de especialidade, cá estaremos para ele. Se quisermos votar desde já, também estamos disponíveis para votar desde já. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Odete João, PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, realço as palavras dos grupos parlamentares que já aqui intervieram de reconhecimento, de valorização, pelo que está a ser feito no que respeita ao número de alunos por turma. E não é demais lembrar que o Governo do Partido Socialista iniciou no ano passado uma redução do número de alunos por turma, considerando desde logo os territórios educativos de intervenção prioritária, porque são aqueles que abrangem franjas da população mais vulneráveis e onde o insucesso é mais acentuado, que no presente ano letivo esta redução foi estendida aos primeiros anos de cada um dos ciclos do ensino básico e que esta é uma medida para prosseguir no início do próximo ano letivo para o décimo ano, portanto para o primeiro ano do ensino secundário nos cursos científico-humanísticos, nos profissionais e nos artísticos especializados. Mas não é demais referir que se o número de alunos por turma é importante, ele não é o único fator. E para aqueles que regularmente visitam as escolas, conhecem os projetos que estão a ser implementados, permitam-me dizer que as escolas neste momento têm modelos de organização que respondem com qualidade ao processo de ensino-aprendizagem, se calhar de forma mais eficiente do que a redução administrativa do número de alunos por turma. Cito aqui, dois exemplos. A questão das tutorias. A questão daquilo que as escolas, por força da sua autonomia e do modelo como se organizaram, chamam as turmas administrativas. Ou seja, há uma turma constituída por um conjunto de alunos, mas esses alunos, consoante aquilo que são os seus pontos de interesse, o seu grau de desenvolvimento e as suas necessidades, podem trabalhar com aquela professora, que é a professora titular da turma, se estivermos no primeiro ciclo, ou com outra professora que trabalham em cooperação. E estes modelos que as escolas encontraram para responder às suas dificuldades, não só motivaram e envolveram mais o corpo docente e todo o corpo de funcionários e técnicos, como têm uma monitorização que vai permitindo ajustar aquilo que são as necessidades às respostas das escolas. Portanto, isto é do nosso ponto de vista e daquilo que nós conhecemos e até muito do trabalho que tem sido feito pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, formas de organização que respondem de forma muito próxima e de forma diferente àquilo que é diferente. Portanto, também não podemos esquecer o pré-escolar e todo o trabalho que foi feito no aumento do número de salas para universalizar este, chamemos-lhe, nível de ensino, se assim quisermos. Posto isto, naturalmente que os partidos que apresentaram propostas ou projetos de lei vão mais longe e centram-se apenas naquilo que é o número de alunos por turma, portanto uma medida administrativa que pode não surtir efeito e pode até impedir a escola de se organizar de outras formas que considera mais adequada. Tendo em conta o caminho que está a ser feito, isso também pode ser contraproducente, porque as escolas têm uma expectativa, estão organizadas de um determinado modo e, de repente, teriam que, entre aspas, administrativamente ser condicionadas a desfazer algumas turmas e a cortar alguns laços entre os alunos que compõem esse grupo. Portanto, o Partido Socialista está em condições de votar na especialidade estes três projetos.
Muito obrigado. Senhora Deputada Nilza de Sena, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema arrasta-se pelo menos desde 2016 e o PSD teve uma posição já à época muito clara que mantém, que é a seguinte: não somos contra a diminuição do número de alunos por turma, desde salvaguardados naturalmente os recursos financeiros para o efeito, mas há aqui uma dimensão de fundo que eu acho que vale a pena, do ponto de vista dos princípios, colocar muito claramente, que é o seguinte: nós consideramos, até de acordo com todos os indicadores que temos, que a redução do número de alunos por turma tem que estar associados quer à promoção de sucesso escolar, quer a melhores desempenhos e, portanto, ao menor insucesso. E não vemos uma correlação direta, como também aqui já foi evocado, entre o sucesso escolar e a redução do número de alunos por turma. Aliás, este facto é confirmado pela evolução positiva da taxa de conclusão e de transição e da taxa de retenção até 2017-2018. Aliás, como o próprio Governo vem reconhecer em 2018, a aplicação da medida de diminuição do número máximo de alunos nas turmas de início de ano, nas escolas TAPE, precisamente, em 2017, não teve qualquer efeito prático. Eu, aliás, saúdo o Partido Socialista e a intervenção da deputada Odete João, porque ela vem ao encontro daquilo que o PSD diz desde o início. No fundo, nós vamos, quando olhamos para a demografia e para os indicadores que temos nas variadas regiões, também verificamos que as turmas até estão abaixo deste número, portanto, abaixo, na maior parte delas. Pensamos que é absolutamente essencial, e este ponto também quero deixar claro, que tendo a população diminuída, a população escolar diminuído drasticamente nos últimos anos, ao nível da gestão das turmas, o importante também deveria ser, de acordo até com as melhores práticas, que se pudessem reduzir o mais possível o número de turmas mistas, e nós verificamos efetivamente que o número de turmas mistas ainda existem com algum significado e, portanto, até com alunos dos 4 anos de escolaridade no ensino básico na mesma turma, e, portanto, essa seria uma medida de facto importante. Sobre este tema em particular, em 2016 o PSD apresentou também uma declaração de voto também muito, muito clara sobre esta matéria, em que define exatamente isto, quer dizer, o não existir em Portugal esta lógica de causalidade entre turmas de maior dimensão e desempenho escolar. Aliás, isso vê-se, eu sou eleita para um distrito do interior, e isso vê-se nos distritos do interior, demograficamente deprimidos. Nós verificamos efetivamente que, se esta medida correspondesse a sucesso escolar, os alunos nessas regiões estariam no topo da tabela, ou seja, com valores acima da média, o que efetivamente também não se verifica, e portanto não é através de uma medida que consideramos avulsa, de algum modo centralista, eu até penso que cega do ponto de vista administrativo, que se altera uma legislação em vigor para combater o insucesso escolar. O insucesso escolar combate-se com mudanças estruturais não se combate com coisas que, de forma avulsa, de forma administrativa, se chega aqui e se pensa que reduzindo o número de alunos tem um automatismo direto no sucesso escolar, até porque os dados evidentes, há imensa documentação sobre esta matéria. O próprio Conselho Nacional de Educação tem um parecer muito completo sobre este tema, em que também refere a mesma realidade e em que considera que a autonomia das escolas para desenvolverem uma gestão muito mais eficaz dos seus recursos existentes é muito mais importante do que esta medida, mas que, pelos vistos, é desconsiderada pelos partidos proponentes nesta matéria. E, portanto, nós, não deixa de, pronto, de ser irónico, mas ainda bem que neste momento somos acompanhados também naquilo que dissemos desde o início pelo Partido Socialista, portanto, ainda bem, é sempre bom vê-los vir arguir como PSD esta matéria e referir que, em termos inclusivamente internacionais, do ponto de vista de comparação, também a questão não se coloca. Portanto, nós não vivemos isolados no nosso retângulo, mesmo na comparabilidade, os dados também se mostram favoráveis a esta posição que o PSD manifesta e, portanto, estamos também, neste sentido, em condições de votar estes projetos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua, tinha pedido a palavra.
Tinha, Sr. Presidente, porque, bom, depois de uma legislatura não estava à espera de termos que recuperar os argumentos a favor da redução do número de alunos por turma. O próprio Governo, o Partido Socialista, já aqui os esgrimiram muitas vezes, ouvimos muita gente, o CNE falou sobre isto algumas vezes, os sindicatos falam sobre isto, dos professores, como é normal, bastante, as associações de pais e da carreira de educação também falam sobre isto. É absolutamente simplista e demagógico querer dizer que a redução do número de alunos por turma funciona como um critério por si só e um fator único de sucesso escolar. É absolutamente simplista associar o sucesso escolar ao desempenho escolar, por outro lado, mas, e portanto fazer aqui a comparação entre as turmas do Alentejo Deprimido, que têm 12 alunos por turma, eu aliás estudei numa turma dessas, e as turmas da área metropolitana de Lisboa, que chegam a ter 30 alunos por turma, e dizer que se não há sucesso escolar no Alentejo, então isso é a prova cabal de que a redução do número de alunos por turma não serve para nada. Quer dizer, isto é o anti-argumento, não é? Isto é a simplificação absurda de uma discussão que é complexa e que tem imensos fatores que aqui entram na equação. Eu não vou discutir aqui agora porque é que nós temos um problema de sucesso escolar e igualdade de oportunidades nas escolas do Alentejo e do interior deprimido. Mas, como é evidente, a questão da redução do número de alunos por turma, não funcionando como fator único, é um fator que é benéfico para, desde logo, para a atenção que cada professor consegue dar a cada aluno. E, portanto, é benéfico para a indisciplina, é benéfico para a atenção que os alunos também têm às aulas e é desse ponto de vista que pode ser um fator também positivo no sucesso escolar e positivo no ambiente que se vive na escola e da forma como esse ambiente favorece ou não favorece as aprendizagens. Nós entendemos que, não sendo um fator único, continua a ser um fator importante. Aliás, ficou e está mais do que provado que a redução do número de alunos por turma, com o aumento do número de alunos por turma durante a legislatura anterior do PSD e do CDS, foi feita com critérios puramente de económicos e, portanto, na necessidade de cortar professores e de despedir professores. Esse foi o critério único para aumentar o número de alunos por turma. É impossível encontrar qualquer critério pedagógico para aumentar o número de alunos por turma. O único critério, em qualquer circunstância, é sempre o critério de corte orçamental. E, portanto, neste momento, se não se diminui mais o número de alunos por turma, é exatamente pelo mesmo critério. É porque se considera que não vale a despesa adicional em termos de contratação de professores. Eu queria apenas dizer o seguinte: nenhuma destas medidas de diminuição do número de alunos por turma impossibilita várias outras medidas que podem ser pedagogicamente valorizadas e valorizáveis e pedagogicamente benéficas em algumas circunstâncias, como são as tutorias, como são a existência de dois professores numa sala de aula, como são várias, a existência de grupos de trabalho. Há várias outras medidas que têm vindo a ser aplicadas e que são boas para as escolas e que são boas para as aprendizagens e que são boas para o sucesso escolar. E nenhuma delas é impedida ou seria impedida pela diminuição do número de alunos por turma. E, portanto, apresentar essas medidas como opositoras ou antagónicas à diminuição do número de alunos por turma também não nos parece adequado. Elas não são alternativas, podem ser, sim, complementares e nós lamentamos que não haja uma abertura para que se continue esta importante descida do número de alunos por turma, porque os professores continuam a falar dela como necessária, as escolas continuam a falar dela como necessária, os encarregados de educação continuam a falar dela como necessária. Aparentemente há grupos parlamentares que acham que ela não é necessária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, tinha pedido a palavra. Ah, peço. E depois... Sra. Deputada Ana Mesquita. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu queria separar a minha intervenção numa componente de questão política que é associada à discussão que aqui estamos a ter e outra que é uma questão prática de organização dos trabalhos. Em relação à questão política, parece-nos que nós não queríamos também reabrir o dossiê todo, porque este caminho já foi feito e custa-nos voltar outra vez ao ponto de início da discussão, mas faço algumas afirmações que aqui foram produzidas, temos que relembrar alguns aspectos. E, inclusivamente, um dos aspectos que ficou mais evidente com a recolha de opiniões, de relatos, de realização de audições, foi precisamente que, mais do que uma redução ligeira do número de alunos por turma, o que seria interessante era alcançar uma grande redução do número de alunos por turma. Uma redução mais ambiciosa do que aquela que estaria até a ser prevista em relação da atual legislatura e, portanto, o caminho a seguir para uma situação desse género teria forçosamente de passar pelas propostas que aqui estão colocadas pelos diferentes projetos de lei, mais ambiciosas do que aquilo que foi até agora alcançado e que, muito bem, nós valorizamos e queremos que o caminho, então, seja aprofundado. E, portanto, ir invocar este tipo de pareceres, obliterando completamente esta componente, também não nos parece que seja muito sério. Efetivamente, em muitos locais se coloca isto, e se formos a pensar nas grandes áreas urbanas e repescar muitas das experiências que os alunos vivem, há situações que são perfeitamente caóticas. Eu não sei se algum dos senhores deputados experimentou já estar num contexto de aulas com 35 alunos ou assim. É o caos. A questão é, diz-se sempre que isto não é possível. Diz-se sempre que a lei estipula os limites. Mas depois, muitas vezes, quando as escolas pedem para fazer a divisão das turmas, isso também não é possível. E, portanto, nós, de facto, precisamos de tomar medidas mais ambiciosas. E quando eu refiro isto... Eu, assim, com este barulho todo, torna-se um bocado impossível que não consigo ouvir pensar. E quando se coloca isto, e quando estou a dar este exemplo dos 35 alunos, até foi precisamente numa situação que nos foi denunciada na passada legislatura. Pronto. Para que fique claro. É, de facto, muito complicado, em termos de falarmos de sucesso, de sucesso escolar, em contextos que são claramente impossíveis. Impossíveis e, portanto, têm de ser tomadas medidas mais ambiciosas. Isso é o que nós consideramos e, muito bem, recuperamos de uma situação claramente danosa para a escola pública que foi imposta pelo anterior governo. Consideramos que o caminho é avançar e, portanto, é nesse sentido que apresentamos aqui a iniciativa. Depois, é uma questão muito prática, de facto, em relação ao processo de especialidade, que nós gostaríamos de perceber se por parte dos grupos parlamentares irá haver diferenciação do sentido de voto em cada um dos artigos que nós vamos votar em cada um dos projetos de lei, ou se pode assumir a mesma votação para todos os artigos dos vários projetos de lei, que é para percebermos agora também como é que operacionalizamos a especialidade. Era só neste sentido que eu gostava de colocar a questão aos vários grupos parlamentares, por forma a organizarmos os nossos trabalhos, porque supostamente ao meio-dia haverá uma audição e, portanto, termos em conta aquilo que agora também resta do período útil de reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado por levantar esta questão que nos ajuda também a programar. A Sra. Deputada Anísia de Sena tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para complementar a minha intervenção, dizendo o seguinte, uma coisa que me esqueci. O PSD apresentou, no âmbito do projeto de resolução número 230/12/1, um princípio que eu acho que não ficou claro na minha intervenção, que é o princípio do alargamento e do aprofundamento da política de gestão de turmas. E penso que esta matéria, implementada eventualmente no projeto piloto de descentralização de competências de educação, e que, aferidos o número de alunos dos agrupamentos ou escolas não agrupadas e o número de crianças com necessidades educativas especiais, fosse estabelecido ou estabelecida a previsão anual do número de turmas, deixando a autonomia das escolas a composição das mesmas, salvaguardadas naturalmente as questões financeiras. Portanto, esta proposta era a nossa proposta de início, foi nesta base que sempre fizemos esta discussão. E na altura foi uma proposta que foi rejeitada e, portanto, neste momento vemos que a portaria número 181/2019 vem no seu artigo 4º vem ao encontro desta nossa posição e, portanto, gostava de esclarecer só que esta é a nossa posição de princípio, é esta a nossa proposta e acho que é por este caminho de valorização desta descentralização de competências de educação e de deixar às escolas esta prerrogativa de gestão que este problema se deveria colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Mortágua tinha pedido a palavra.
Sim, Presidente, a dizer apenas para dizer que o Bloco de Esquerda pretende votar a favor em todos os artigos da especialidade de todos os projetos de lei.
Obrigado. A Sra. Deputada Ana Mesquita tinha feito uma pergunta, não sei se sobre essa questão das votações e a questão prática da evolução dos trabalhos. Sra. Deputada Adato João.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, face à exposição que fiz ainda há pouco e ao caminho que está a ser feito na redução do número de alunos por turma, consideramos que estes projetos não têm sentido neste momento e, portanto, na especialidade votaremos contra todas as propostas.
Muito obrigado. PSD, Sra. Deputada.
O PSD também votará contra todas as propostas. Pois.
Eu fui informado que o CDS também irá votar contra todas as propostas e, portanto, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Nós vamos votar favoravelmente a todas as propostas.
Sim, sim. Muito bem. Portanto, querem ir a linha a linha, ou eu acho que se calhar faz mais sentido, eu acho que está resolvido, não é? E, portanto, pondo à votação estes projetos, eu tenho votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e tenho votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Não sei se querem fazer mais alguma intervenção depois desta discussão. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto, voltamos ao ponto 8, e que temos dois projetos de resolução. O primeiro é do CDS-PP, o segundo é do CDS-PP, o terceiro é do Bloco de Esquerda. Eu se calhar passava a palavra ao Bloco de Esquerda, porque o CDS-PP...
Não, isso já está, isso já fizemos.
Ah, peço desculpa.
Isto foi adiado.
Isto foi adiado.
Agora faltamos a este.
Ah, muito bem. Ah, para o 11, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Peço desculpa, senhores deputados. Portanto, no discussão do projeto de resolução do PCP, o projeto de resolução 2249/13, e passa a palavra. Sim. Eu... Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei o que é que os grupos parlamentares... Sr. Deputada... Sim, primeiro sim, Sr. Deputada, na Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui a questão que se coloca é novamente a questão da especialidade, porque não pode ser feita após o plenário, porque depois teria de ir outra vez a plenário para o texto de substituição.
Podiam arranjar um texto conjunto?
A questão é essa, era o que eu ia falar, era no sentido de podermos fazer a discussão em conjunto, ainda conseguirmos articular um texto de substituição que depois possa ser votado a tempo de ser inserido no guião de votações de dia 19, se estiverem de acordo também com esta proposta.
Se eventualmente depois for aprovado, mas pelo menos para ir a plenário já com um texto de conjunto, não é?
Sim.
Sim, não, mas estou a dizer, o texto conjunto já vai para o plenário.
Sim.
É isso.
Sim, bem. Posso pedir aos grupos parlamentares se estão de acordo com este procedimento?
Pois é. Isso não vale, nós estamos cheios de trabalho, não vale a pena estar aqui a fazer esse esforço.
Não, já todos percebemos, só gostava de saber a posição dos outros grupos parlamentares sobre esta forma de agilizar o processo. Estão... Ok, muito bem. Muito bem. Ok, muito bem. Então, a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresenta o projeto de resolução 2249 sobre os professores de ensino artístico especializado, por um lado porque foram chegando denúncias, nomeadamente por via de contacto direto com professores, mas depois também por via de uma audição que aqui foi realizada na Comissão de Educação e Ciência, e que nos foi dada nota de um problema grave que estaria a afetar professores do ensino artístico especializado, e que nós passaremos então agora a abordar. Houve, com o Decreto-Lei número 111, de 2014, 10 de julho, um regime excepcional de seleção e recrutamento de professores para um ensino artístico especializado da música e da dança nas escolas públicas de ensino e de pessoal também docente de componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado, na altura que eram dependentes daquele que era o Ministério da altura, que era da Educação e da Ciência. Este decreto-lei permitia a integração na carreira docente destes professores, dispensava o período probatório para esse efeito e tinha diversas regras para a integração mediante aquilo que fosse a habilitação do profissional em causa. E então, para os professores, para os docentes detentores de licenciatura e qualificação profissional, integrariam o primeiro escalão da estrutura indiciária, os docentes que possuíssem o grau de licenciatura, mas não profissionalizados, integravam a carreira no índice 126, até que concluíssem a habilitação profissional, e passavam 1 de setembro desse mesmo ano a posicionar-se no índice 167. Os professores que não possuíssem o grau de licenciatura integrariam a carreira no índice 112 e permaneceriam nesse índice 4 anos a partir da data de colocação, após o que transitavam para o 167, desde que tivessem obtido a avaliação mínima de bom. Os professores que se encontravam neste último caso e integraram a carreira no índice 112 transitaram, como dispunha o decreto-lei, em 2018 para o índice 167. No entanto, em fevereiro deste ano, houve uma informação que foi remetida à Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, por parte da diretora da Direção de Serviço de Gestão e Recursos Humanos e Formação da DGAI, informando que devido à aplicação da Portaria 119/2018 de 4 de maio, que procedia e procede ao reposicionamento dos docentes que ingressaram na carreira em 2011, na sequência dessa informação foi então informado que os docentes não licenciados e profissionalizados que ingressaram a carreira ao abrigo do Decreto-Lei 111/2014 permanecem 4 anos no índice 112, contados a partir do dia da data de colocação, após o que transitam para o índice 167, previsto no número 4 do SED, desde que tenham concluído ou desde que tenham obtido a avaliação mínima de bom, passando a aplicar-se o artigo 37º do mesmo estatuto. A isto acresce ainda um facto que vem agravar a situação, que é para a contagem dos 4 anos não podem ser tidos em conta os anos entre 2011 e 2017, como também não podem estes profissionais beneficiar do regime de reposicionamento previsto na Portaria 119/2018, de 4 de maio. Neste caso, o que esta situação reporta é que há
uma orientação que contraria um decreto-lei e aquilo que é um direito adquirido por parte destes professores, e que, por força da qual eles transitaram, de facto, para um índice. E, portanto, essa transição deixa de ser considerada e respeitada. Infere ainda que os 4 anos de permanência no escalão 112, afinal, não contaram para nada, e também que não poderão ser reposicionados de acordo com o que está previsto na portaria 119 de 2018. São docentes que são abrangidos por esta questão, especificamente em docentes, professores de 2 escolas artísticas, neste caso da Soares dos Reis no Porto e da António Arroio em Lisboa. As respectivas direções destas escolas foram informando os professores que não só vão ter de regredir para o índice 112, tendo de ficar mais 4 anos ali e, portanto, acabam por ficar 8 anos no mesmo índice 112, num caso em que estamos a falar de docentes que muitas vezes têm mais de 20 anos de serviço naquelas escolas. E, além disso, e para pior, ainda têm de devolver a diferença salarial entre os 2 índices que foi aplicada, portanto, desde setembro de 2018. Parece-nos e merece-nos muita apreensão e condenamos veementemente esta situação, porque anda-se para trás, para nós, de uma forma incompreensível, em relação a direitos adquiridos por estes professores, com uma grande dificuldade que lhes é colocada, que é-lhes feito um pagamento que agora se exige a devolução por algo que nem sequer é culpa deles. Não tem culpa naquilo que foi aqui a realidade e naquilo que ocorreu. Foram fazendo aquilo que tinham de fazer, foram lecionando, tiveram com todo o amor à camisola este tempo todo em condições que não são fáceis e que ainda assim levaram aqueles que continuassem a batalhar por aquilo que era a sua profissão, a dar aulas, a fazer tudo aquilo que tinham que fazer, e agora levam com esta rasteira que nos parece muito duvidosa ao nível até daquilo que são os direitos, o respeito pelos direitos adquiridos. A questão que aqui também se coloca da negação da aplicação do reposicionamento também é duvidosa. Se a questão da devolução da diferença salarial também nos merece dúvidas acerca da sua legalidade, esta do reposicionamento também é para nós muito duvidosa. E, portanto, aquilo que nós propomos com o projeto de resolução que aqui apresentamos é que haja uma valorização dos professores do ensino artístico pelo direito e pelo respeito à garantia da estabilidade profissional, e por uma própria valorização também daquilo que é o ensino artístico em si, que tem contado com estes professores há muitos anos, e que agora, com um golpe destes, com certeza a desmotivação que seria produzida no ânimo de quem é colocado numa situação destas seria muito grande e injusta. E, portanto, aquilo que nós propomos é que a Assembleia da República recomende ao Governo que seja respeitada e cumprida a transição para o índice 167, no que concerne a todos os docentes de ensino artístico especializado, que é o abrigo do número 3 do artigo 13 do Decreto-Lei 111 de 2018, 10 de julho, tenham transitado então para esse índice. Que seja procedido ao ressarcimento do diferencial salarial entre os 2 índices que foram exigidos aos docentes e, em muitos casos, já devolvidos até por eles com grande sacrifício devido a esta consideração de não transição para o índice 167. O ressarcimento também do diferencial salarial entre os 2 índices dos docentes que foram obrigados a regressar ao 112, passando a receber de acordo com aquilo que foi então estipulado, e que se proceda à aplicação da portaria 119/2018, de 4 de maio, a todos os docentes de ensino artístico especializado que preencham os requisitos exigidos, permitindo a progressão para o escalão que corresponda ao tempo de serviço que deve ser efetivamente contabilizado. Muito obrigada.
Obrigado. Eu, se calhar, passava agora a palavra ao deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser muito, muito sintético. em relação ao que se passa com estes professores. Durante décadas, estas escolas artísticas especializadas, por não existir sequer grupos de recrutamento destes professores, contratou técnicos especialistas em várias áreas que só estas escolas é que ministravam, é que ensinavam. Vou dar um exemplo. Professores de madeiras e metais. Há o professor da disciplina de projeto e de tecnologias e, paralelamente, há em cada uma das oficinas do design de produto, por exemplo, que é um dos cursos que estas escolas têm, há pessoas que, mesmo não tendo tido cursos superiores, fizeram todo o seu percurso profissional e pedagógico de ensino nessas escolas sobre a madeira, sobre os metais, olaria, quer dizer, há uma imensidão de técnicas especiais, artísticas, e que são justamente estes professores que deram. E justamente por não existir esse quadro de recrutamento é que as escolas foram contratando, porque tinham essa autonomia, porque precisavam dessa autonomia da contratação. Ora, o que é que aconteceu? Durante muito, muitos anos, como estes professores era um regime de contratação, eu não diria paralelo, mas um regime de contratação diferente do resto de todos os outros professores, o problema foi-se arrastando. E nós temos muitos destes professores já foram para a reforma, portanto já nem sequer lecionam, e foram altamente penalizados por causa disso. E os que restam já estão próximos da reforma, e é muito importante garantir-lhes alguns instrumentos de justiça e de equidade, porque senão a sua reforma vai também ser altamente penalizada pelo facto de estarem num regime diferente de todos os outros. Dou o exemplo, um dos professores que nós ouvimos aqui em audição por deputado piloto é o professor José Mourinho, que foi meu professor de metais durante 2 anos na Escola Artística Soares Reis. Está há muito pouco tempo da reforma e está agora a ser-lhe pedido que devolva parte do salário, dos salários que recebeu nos últimos tempos, por um erro do Estado. Não é por um erro seu, porque o Estado, ao fim de muitos anos de luta destes profissionais, assumiu finalmente que eles têm direito à justiça, que agora lhe é garantida pelo decreto-lei e pelas normas que foram aprovadas, e de repente há, a nosso ver, uma leitura, uma interpretação abusiva da DGAI, altamente abusiva da DGAI, que não só os recoloca outra vez no patamar onde eles estavam anteriormente, que é errado, e acima de tudo lhes vai pedir os salários. Isto é uma quebra de confiança entre o Estado e a pessoa que o Estado está a contratar, porque o Estado assumiu que eles tinham direito àquilo durante já há algum tempo, que estava tudo mais ou menos dentro da normalidade, e de repente está a pedir os salários que o próprio Estado pagou e lhes disse que eles tinham direito. Ora, nós podemos fazer outra vez a discussão política sobre a pertinência ou não da justiça, que a nosso ver é clara, destes professores terem o acesso à carreira, à progressão e no índice que lhes é devido. Já fizemos essa discussão desde 2009. Agora, a questão aqui é garantir, em primeiro lugar, que a DGAI não tem a possibilidade de fazer uma interpretação abusiva daquilo que está no decreto, e garantir que estas pessoas tenham a sua justiça que lhes é devida há muito tempo, que lhes foi garantida nesse decreto e que agora lhes está a ser retirada por uma decisão que é política, mas é administrativa. Não foi este Parlamento, nem foi o Governo que tomou. Foi a DGAI. E não tem esse direito. Não tem instrumentos para o fazer. E, portanto, o projeto de resolução do Bloco é garantir que isso se reverte o quanto antes. Porque a cada dia que passa, estes professores estão mais próximos da reforma e, no dia em que entrarem para a reforma, já não há possibilidade de resolver este problema. Muito obrigado.
São muito poucos. É que na última são muito poucos.
Uhum. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós decidimos que íamos ouvir estas intervenções para saber se iremos, na tentativa de obter um texto comum que depois possa subir para a votação. Não sei se eu agora dava a palavra aos vários grupos parlamentares para fazerem a sua intervenção, mas se calhar valia a pena ter alguma indicação da posição dos grupos parlamentares em relação a estes projetos, para saber se vale a pena ou não fazer um texto conjunto ou se vão textos separados para, para o plenário. Era, sim, primeira discussão, obviamente. Senhora Deputada Germana, tinha pedido?
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós estamos aqui perante uma situação extremamente complexa. Nós recebemos aqui em audição estes professores e, efetivamente, perante a situação em que eles se encontram, não podemos ficar de modo algum indiferentes. O que está aqui em causa é a aplicação do Decreto-Lei 111 de 2014, em que, por força da sua aplicação, estes professores foram colocados no índice remuneratório 167. Portanto, tiveram aqui um aumento salarial e, entretanto, tudo parecia dentro da normalidade, quando, segundo aquilo que nos fizeram chegar, e são os elementos que nós temos até ao momento, eis que há um e-mail da DGAI à Escola Artística Soares dos Reis, no sentido de que estes professores, para além de não poderem estar neste índice, de facto ainda tinham que repor as verbas que, segundo a DGAI, estariam a receber indevidamente. Portanto, esta situação é, de facto, uma situação muito delicada do ponto de vista pessoal destes professores, naturalmente que os coloca numa situação financeira muito problemática. E, portanto, o PSD, mal tomou conhecimento desta situação, fez aquilo que, no nosso entender, tinha que ser feito, que era questionar o Governo, no sentido de nos explicar o que é que tinha levado em concreto, porque, segundo as informações que obtivemos, este e-mail tem falta de fundamentação e, portanto, nós queremos saber, em primeiro lugar, o que é que motivou efetivamente esta decisão. E, portanto, no dia 26 de junho enviamos uma pergunta ao Governo para que nos esclarecesse o que é que se passava com esta situação. Naturalmente que não obtivemos qualquer resposta. Na audição regimental da semana passada voltámos a questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria. O Sr. Ministro disse que queria analisar a situação e que nos faria chegar essa resposta. Depois a Sra. Secretária de Estado, numa segunda oportunidade, simplesmente o que disse foi que o recurso hierárquico ainda não tinha chegado ao gabinete dela e que, portanto, de uma forma muito simplista, nos disse que a questão seria o congelamento das carreiras. Portanto, para o PSD, de facto, isto é muito pouco, as explicações são muito poucas e, portanto, nós achamos que o Ministério da Educação tem por obrigação vir explicar o que, no nosso entendimento, atendendo a que estes professores estão, de facto, numa situação muito complicada, já devia ter vindo explicar o que é que se passa relativamente a esta situação. Porque uma coisa é certa, eles de facto foram posicionados por força num diploma legal e, no nosso entendimento, esta é uma questão, para além de uma questão pessoal destes docentes, é uma questão jurídica. É uma questão jurídica, há aqui uma questão de direitos adquiridos, portanto há aqui uma série de matéria que, em termos jurídicos, requer uma análise profunda e adequada por parte de quem tem que ir a fazer, que é o Ministério da Educação. E, portanto, nós, de facto, achamos que o Ministério já devia ter vindo explicar, esperemos que venha explicar o mais rapidamente possível e que esta situação se esclareça o mais rapidamente possível. Muito obrigada.
Obrigado. Senhora deputada Odete João, tinha pedido a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Esta é uma questão muito técnica e é preciso vermos com atenção a legislação, portanto eu entendi que era melhor ter alguma coisa escrita para não cometer nenhum erro.
Os docentes licenciados e profissionalizados, importa sublinhar que à data da colocação que ingressaram na carreira por via do decreto 111/2014, podem beneficiar, tal como todos os outros que ingressaram na carreira docente entre 2011 e 2017, do regime de reposicionamento na carreira prevista na portaria 119. Por seu turno, os docentes que entraram na carreira por via do mesmo diploma sem profissionalização e foram posicionados após a profissionalização no índice 167, porque em igualdade de circunstâncias podem usufruir também do supracitado regime de reposicionamento consagrado na portaria 119. Por outro lado, importa acentuar que os docentes não licenciados e profissionalizados que ingressam na carreira ao abrigo do 111 permanecem 4 anos no 112, contados a partir da data da sua colocação, após o que transitam para o índice 167 do Estatuto da Carreira Docente, prevista no artigo 34, desde que, e sublinho, tenham obtido a avaliação mínima de bom, passando a aplicar-se o artigo 37 do mesmo Estatuto. Neste caso, destes docentes, para a contagem de 4 anos a que se refere o número 3 do artigo 13 do decreto 111, não podem ser tidos em conta os anos entre 2011 e 2017, como eu já tinha referido anteriormente. Assim, estes docentes não podem beneficiar do regime de reposicionamento previsto na portaria 119 e a sua progressão apenas se poderá efetuar pela aplicação das normas gerais previstas no artigo 37 do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, o projeto de resolução, ao afirmar que as escolas receberam um e-mail da DGAI dizendo que os professores licenciados não contratados teriam de voltar ao índice 112 para aí cumprirem mais 4 anos e sair do processo de reposicionamento em curso e repor os montantes, entretanto, recebidos, não acolhe no texto daquilo que é o e-mail, que apenas se refere, pelo contrário, à informação que eu acabei de expor. Deste modo, e conforme já explicado, os docentes licenciados e profissionalizados à data da colocação que ingressam na carreira por via do 111 podem beneficiar do regime de reposicionamento da carreira previsto na referida portaria 119 de 2018, 4 de maio, sendo que os docentes que entraram na carreira por via do mesmo diploma sem profissionalização e foram posicionados após a profissionalização no índice 117 podem igualmente usufruir do supracitado regime. Deste modo, não se tem em consideração, conforme é inclusivamente dito neste projeto de resolução, que a integração na carreira por via do decreto 111 se faz de forma diferenciada para os licenciados e não licenciados, sem contrariar em momento algum o previsto naquele diploma. Muito obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, penso que ficou claro, depois desta intervenção, que há informações contraditórias em jogo, que aquilo que nos foi dito pelos professores e que está referido nos dois projetos de resolução, vamos tentar pôr a coisa assim, tem um entendimento diferente do entendimento que o Partido Socialista faz do mesmo e-mail da DGAI, para pôr a coisa com alguma suavidade. Parecia-me também muito importante que a tutela, que a tutela ADGAI, fosse ouvida neste processo para percebermos, afinal, e até em concreto, que este e-mail da ADGAI pudesse ser distribuído para que nós possamos então validar o que é que de facto aconteceu, porque nada neste processo é irrelevante e muito menos é irrelevante que tenham sido reposicionados docentes para depois serem novamente reposicionados em baixa com direito a ressarcimento, que é uma coisa, com imposição de ressarcimento, que é uma coisa exuberante na administração pública. E, portanto, no grupo parlamentar do CDS não nos sentimos capazes, neste momento, de tomar uma opção, razão pela qual, se tivermos que votar neste momento, optaremos pela abstenção, mas claramente porque não temos em nossa posse a informação necessária para tomar a decisão certa, uma vez que há duas posições opostas e nós não temos como saber qual das duas prevalece. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sra. Presidenta, são dois comentários e uma pequena correção de uma gralha que temos aqui. Nós, no penúltimo parágrafo, temos professores licenciados não contratados, é que o não está fora do sítio, não sei como é que está, é não licenciados contratados. Pronto, foi esse o erro. Nós depois podemos mandar o texto de substituição, foi mesmo uma gralha do sítio onde estava ou não. Mas já em cima estava direito. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que a DGAI decide pôr em causa aquilo que está escrito num decreto-lei. E o Partido Socialista vem dar aval a isso, ou seja, vem desresponsabilizar o próprio Ministério da Educação neste processo. Está a dizer que a DGAI manda mais que o Ministério da Educação e que o Ministro e que o Governo. Pode tomar essa decisão e essa posição política, mas isso não corresponde à verdade dos factos, nem corresponde ao e-mail que todos os grupos parlamentares tiveram acesso no dia em que os professores vieram cá, em que o e-mail é clarinho, é taxativo. A DGAI está a pedir os salários de volta aos professores. É taxativo. Esse e-mail foi distribuído pelos professores que cá estiveram, pensou também, não sei se também por e-mail aos vários grupos parlamentares, mas pelo menos aqui foi distribuído. E, portanto, não há equívoco nenhum, nem dúvida nenhuma. Eu compreendo que os grupos parlamentares que não querem votar favoravelmente digam que querem agora uma explicação por parte do Ministério. O Ministério não vai explicar nada. Assumiu de uma forma completamente acrítica aquilo que a DGAI decidiu fazer, sem mandato político para o fazer. E, portanto, este Parlamento só tem é de garantir uma coisa, é que é cumprida a lei. Se nós formos a ler tanto o que diz a parte resolutiva do diploma do PCP como a nossa, diz: reponha a situação resultante do decreto-lei. Nós não estamos a pedir novas medidas, nós estamos a pedir que se cumpra a lei. Os partidos políticos que se abstiverem ou que votarem contra o cumprimento de uma lei assumem as suas responsabilidades. Até podem discordar da exposição de motivos. Tantas vezes nós aqui discordamos até da exposição de motivos e votamos favoravelmente aquilo que é a parte resolutiva. Temos razões diferentes, temos leituras diferentes sobre os processos. Há uma coisa muito clara aqui. A nossa parte resolutiva diz cumprir a lei. E é isso que vai ser votado em plenário no dia 19. É que se cumpra a lei. Mais nada. E é isso que os professores estão a pedir. Os professores não estão a pedir novas medidas. Os professores não estão a pedir um esclarecimento ao Ministério da Educação para que depois o Parlamento se pronuncie e que possa legislar em relação a isso. Os professores estão a pedir respeito por aquilo que lhes foi garantido por um decreto-lei. Foi o Governo a fazer. É um decreto-lei, não é uma lei saída da Assembleia da República. Foi o próprio Governo que fez a lei. E, portanto, só tem é de ser cumprida. Quem se abstiver ou votar contra isso, assume as suas responsabilidades de não querer que a lei seja cumprida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João, tinha pedido a palavra.
Isto já é para fechar o ponto.
Não sei se querem.
Está bem, mas então falarei a
seguir. Sim, sim.
Eu parti do princípio que não havia mais intervenção.
Pois não.
Depois da intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é bom voltar a ler uma parte, porque o Decreto-Lei 111 cruza com o Estatuto da Carreira Docente. E o Estatuto da Carreira Docente é claro. Portanto, permanecem, e este foi uma situação excepcional, no índice 112, contados a partir da data da colocação. Portanto, está em 2018 a fazer, 2019, 4 anos. Após o que transita para o índice 167, previsto no número 4 do artigo do Estatuto da Carreira Docente, que também que é o que diz o artigo, que o Decreto-Lei 111, no seu artigo 13º. Desde que, e sublinho, tenham obtido a classificação mínima de bom, passando a aplicar-se o artigo 37 do mesmo estatuto. Portanto, é este cruzamento que tem que se fazer. Não se pode dizer apenas uma parte da legislação e não cruzar com toda a legislação que está em vigor. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro, quer, ou Sr. Deputado da Mesquita, porque isto tem a ver com... Sim. Sim.
Se há um erro nessa leitura que não existe, mas mesmo assumindo que o Partido Socialista tem razão, então adegai o Ministério que assuma a sua responsabilidade. Assumam a sua responsabilidade. O Ministério assumiu durante anos que estes professores tinham este direito, estava garantido no decreto-lei. Agora adegai diz que não tem e pede-lhes os salários em atraso. E o que o Partido Socialista vem aqui dizer é que o processo está muito bem feito, que estes professores é que são os culpados. E as pessoas são os culpados e têm de devolver os salários. Os professores são os culpados e têm de devolver os salários. Se o Partido Socialista acha que o processo foi mal feito, só tem é de apontar o dedo à ADGAI e ao Ministério da Educação. É tão simples quanto isso. Está mal feito o processo, culpa de ADGAI e o Ministério da Educação. Não pode é assumir que o processo está bem feito e que as pessoas têm de devolver os salários que tiveram direito e que o Governo assumiu que tinha direito. Tão simples quanto isso.
Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui um entendimento, e até foi expresso por vários grupos parlamentares, que há uma situação de direitos adquiridos que está em cima da mesa, que decorre daquilo que é a materialidade da experiência destes professores ao nível do exercício da sua profissão, que decorre também daquilo que é a consagração em lei dos seus direitos e que têm que ser respeitados. Pelo menos nesta parte estamos todos de acordo, e se nessa parte estamos todos de acordo, há pelo menos parte de todos estes projetos de resolução que têm todas as condições para ser aprovados. Nessa estrita medida têm todas as condições para ser aprovados. E mais esquisito seria se algum grupo parlamentar assumisse que está contra direitos adquiridos e está contra algo que está plasmado na lei, ou melhor, contra a aplicação de algo que decorre da estrita aplicação da lei. E, portanto, vejo até com dificuldades como é que alguém se pode abster numa matéria destas, porque pelo menos nessa dimensão eu creio que temos que estar de acordo, mas cada grupo parlamentar falará por si. Há aqui uma situação, de facto, todos nós conhecemos aquilo que veio da ADGAI porque foi entregue naquele dia. Há uma iniciativa da ADGAI que leva a uma instabilidade nas escolas que me parece que eu não consigo compreender como é que o Governo pode caucionar uma coisa deste género. E tendo conhecimento desta situação, como é que não toma medidas imediatas para garantir que tudo é devidamente esclarecido e que a situação é devidamente normalizada? É evidente, se nós agora não fizermos nada, se a Assembleia se demitir de tomar uma posição sobre isto, o Governo ainda não deu resposta cabal e clara em relação a esta situação, vai dar quando? Depois do plenário dia 19 de julho, quando já não interessa para nada? Quando a Assembleia já não tem poder nenhum de fazer nada? Vamos esperar até o início do próximo ano letivo para quando tomarmos funções ou quando forem retomadas os trabalhos da Assembleia, aí sim fazer alguma coisa? Quando já começou um ano letivo? Quando os professores já tiveram que devolver os salários? Quando vão ficar na penúria? É nessa altura que vamos intervir? Isso é que também me custa. É que nós estamos a falar de vidas concretas de pessoas. Pessoas que agora estão numa situação complicadíssima. E mais, eu vou citar aqui um excerto da carta que foi enviada por parte destes professores à senhora Diretora-Geral da Administração Escolar. E diz o seguinte: escrevemos o que se segue enquanto professores da disciplina de Projeto e Tecnologias da Escola Artística Soares dos Reis do Porto. Ingressámos nos quadros de escola através do concurso extraordinário regulamentado pelo Decreto-Lei de 111/2014, de 10 de julho de 2014. Uma vez que somos professores não licenciados, mas com profissionalização, de julho de 14 a agosto de 18, permanecemos no índice 112 durante 4 anos, assim como estipulava o ponto 3 do artigo 13º do referido Decreto-Lei. Os docentes referidos no número 4 do artigo anterior permanecem 4 anos no índice 112, contados a partir da data da colocação, após o que transita para o índice 167, previsto no número 4 do artigo 34 do SCD, desde que tenham obtido a avaliação mínima de bom, passando a aplicar-se o artigo 37 do mesmo estatuto. São os próprios professores que dizem isto. E nós tivemos isto em consideração.
E dizem também o seguinte: tal como previa o ponto referido anteriormente, no mês de setembro de 2018, transitámos para o índice 167. No seguimento daquilo que vinha, da lei. Contudo, na passada terça-feira, dia 19 de fevereiro, o nosso diretor deu-nos conhecimento do e-mail recebido por parte da DGAI, e onde constava, lá está, o pomo da discórdia, em que diz que aquilo que está ali, afinal, já não se aplica. Então, mas como é que é possível, face a esta atrapalhada que aqui está montada, face a uma coisa surreal que é a exigência de devolução de salários que não foi por iniciativa dos professores que lhes foram pagos e que, quanto a nós, são perfeitamente devidos. Como é que é possível nós agora ficarmos aqui impávidos e serenos sem tomar uma iniciativa? E não é com uma pergunta regimental que isto se vai safar. Porque viu-se, em confronto direto com a tutela, na audição de regimental, não houve uma resposta cabal em relação a esta situação. Portanto, senhoras e senhores deputados, se nós achamos que isto é uma situação injusta, que tem de ser resolvida, é preciso dar um sinal ao Governo que é preciso agir com urgência para resolver a atrapalhada que aqui está montada. E é isso que, com o nosso projeto de resolução, nós queremos colocar à votação no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Senhores deputados, foi sugerido no início a possibilidade de se fazer um texto conjunto destes dois projetos de resolução. Eu acho que para fazer isso vai levar tempo, vai necessitar trabalho da comissão e, portanto, antes de nós avançarmos para isso, penso eu, não sei se os dois partidos estão de acordo em fazer um texto conjunto, acho que seria útil termos uma indicação de qual vai ser a votação no plenário para perceber se este... Nós não temos que votar aqui, como é óbvio, mas era só para perceber se acham que estamos em condições de ir para um texto conjunto que depois possa ir para plenário para votação. Eu acho que o PCP e o Bloco já disseram que sim, que estão de acordo com e apresentariam esse texto conjunto, fariam o trabalho nesse sentido. Sim. Mas já agora gostava, não sei se os partidos...
Nós podemos apresentar uma proposta e depois...
Okay.
Exatamente.
Sim.
Se for separado, não vai ter coisa nenhuma. Se for separado, não há especialidade.
Portanto, fazem conjunto. Fazem conjunto. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao último ponto, que é o ponto 13, que é o projeto de resolução do PCP sobre a requalificação do parque escolar. E passava a palavra ao Sr. Deputado Ana Mesquita. Ângela Moreira, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução 2250 surgiu porque, como é de conhecimento de todos, o edificado escolar está degradado na sua grande maioria. São escolas construídas há décadas e sem qualquer tipo de intervenção de fundo até aos dias de hoje. E isto demonstra o desinvestimento dos sucessivos governos na escola pública. Nós incidimos em três pontos fundamentais: no edificado escolar, nos pavilhões para a atividade da disciplina de educação física e no amianto. Estas são realidades que podemos encontrar por todo o país, como já disse, em dezenas de escolas. Têm-nos surgido imensas queixas relativamente a este problema do edificado escolar. Em relação aos pavilhões polidesportivos, aos pavilhões desportivos das escolas, uns encontram-se degradados, outras escolas não têm pavilhões desportivos, e o que impede o incumprimento integral da disciplina de educação física. Relativamente ao amianto, a presença do amianto nas escolas públicas, a preocupação decorre...
Desculpa.
Não faz mal. Dos malefícios decorrentes da exposição humana às coberturas que ainda contêm amianto. Por tudo isso, por todas as coisas expostas, o PCP decidiu apresentar este projeto de resolução, pois defende que a manutenção e requalificação do parque escolar e a remoção urgente do amianto é uma tarefa que cabe ao Estado, por via da ação do Governo, sendo urgente uma estratégia política com objetivos claros, partindo de necessidades identificadas, muitas delas já estão identificadas no terreno, mas garantindo sempre a participação da própria comunidade escolar. Estes problemas têm continuado a ser adiados e há necessidade então de o Governo dar uma resposta cabal e urgente. Por isso, na parte resolutiva, pedimos que se proceda à programação das obras de requalificação e modernização do parque escolar que se encontra degradado, dando prioridade às intervenções de caráter urgente, assegurando assim as adequadas condições para o funcionamento das escolas e potenciar o sucesso escolar. Também no âmbito da requalificação e modernização, considera-se a remoção das coberturas em amianto urgente. Também se deve planificar a construção, recomenda a planificação e construção de pavilhões de esportes nas escolas que ainda não dispõem deste equipamento, ou então a requalificação daqueles que não respondem cabalmente às necessidades. A programação da requalificação e modernização do parque escolar deve envolver a participação das respectivas comunidades educativas em todo o processo e, sobretudo, que sejam reforçadas as verbas em sede do Orçamento de Estado para a requalificação e modernização do parque escolar da rede pública, sem prejuízo do recurso a outras fontes de financiamento, como são exemplos fundos comunitários. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ângela Moreira, não sei quem vai fazer a intervenção, Sra. Deputada Susana Amador, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas presentes. Em relação à requalificação do parque escolar, todos nós sabemos que ao longo das últimas décadas, quer os orçamentos de Estado, quer os orçamentos municipais, quer os fundos europeus, têm mobilizado muitos recursos públicos para construir, para ampliar, para requalificar e para motorizar as nossas escolas ao longo dos anos. A preocupação com o déficit de qualificações, conjugada também com a escolaridade obrigatória e o aumento dessa escolaridade, levou, obviamente, à construção de um elevado número de escolas públicas e grandes preocupações no segundo e terceiro ciclo do ensino básico e também no ensino secundário. Foram lançados vários programas de ampliação e de requalificação ao longo dos anos. Eu destacaria aqui a importância do CREN, porque foi de facto um programa que nos trouxe mais de 2 mil milhões de euros e que nos permitiu conjugar um programa de modernização a par também da adaptação do parque escolar para as atividades de enriquecimento curricular, quer na área do apoio ao estudo, da atividade física, das bibliotecas e por aí fora. Portanto, foi também um período de expansão de 2017 até 2013. E o programa, de facto, de centros escolares e o programa de modernização levou aqui a um impulso importante na requalificação do parque escolar em geral. Todos nós sabemos que em 2011 houve uma interrupção e que o acordo de parceria Portugal 2020 levou a uma quebra abrupta, portanto, desses fundos, de mais de 90%, passámos dos mais de 2 mil milhões de euros para cerca de 350 milhões de euros e, portanto, isso claramente teve reflexos a par da interrupção de 2011, que levou ao adiamento de mais de 94 investimentos em escolas da fase 4 do programa de modernização. Tentámos, obviamente, já este governo conseguir retomar e desbloquear os problemas de mapeamentos e conseguiram-se desbloquear cerca de 500 investimentos mapeados e lançar-se, até reforçar-se com a reprogramação esses mesmos investimentos e lançar mais 200 obras nas nossas escolas, a par da preocupação que a deputada Ângela referiu, que teve a ver com a remoção do fibrocimento. Foi feito um plano e uma meta é essa que nos leva até 2020 para a remoção de 440 mil metros quadrados de coberturas de fibrocimento e, portanto, à medida que se vai fazendo intervenções, seja ao nível nacional, seja ao nível local, há a preocupação de fazer essa remoção, seja dos telheiros, seja nos telhados dessas mesmas escolas e, portanto, há uma ação planeada neste momento em curso, o que, no fundo, na nossa avaliação, retira algum efeito útil ao projeto de resolução, uma vez que há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, quer no fibra ao cimento, quer no planeamento de obras de requalificação e de modernização, que desejaríamos sempre que fossem mais, mas é importante perceber de onde é que partimos com este acordo de parceria e o que é que tínhamos com o CREN, que é abruptamente diferente, e conjugar também aquilo que foi uma mudança também de paradigma com a descentralização e com o novo diploma da educação, o Decreto-Lei 21, onde agora também temos como protagonista, já o tínhamos no ensino básico, temos também o poder local, uma vez que foram estabelecidos investimentos prioritários em articulação com as autarquias. Portanto, temos aqui três interlocutores, o Governo e o Ministério da Educação, as autarquias locais e toda a comunidade educativa. Portanto, é um processo que está em marcha e por isso é fundamental que o mesmo continue e olhando para aquilo que o projeto nos propõe, ele não nos traz nada de novo ou que não esteja já em curso e, portanto, é meritório nos seus propósitos, obviamente, mas esvaziado naquilo que é a ação que está a decorrer neste momento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Batista. PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados presentes e dizer o seguinte, que começar por dizer o seguinte, que este parecer, este projeto de resolução, eu por acaso fui verificar, foi feito uma segunda-feira, portanto, como nós sabemos, segundas, quartas e sextas, o PCP gosta de ser da oposição, às terças, quintas e sábados é que gosta de apoiar o Governo. E, portanto, este é um projeto de resolução claramente de oposição. Queria a seguir citar o seguinte. Por todo o país não faltam exemplos de escolas em que o estado de degradação do edificado escolar é de tal forma avançado que não oferece as condições mínimas de segurança e de conforto, prejudicando profundamente os alunos no seu processo de aprendizagem e não criando as condições necessárias aos professores, auxiliares de ação educativa e restantes trabalhadores da educação para o exercício das suas funções. Continuo a citar. Realidade semelhante existe com os pavilhões desportivos das escolas, que pela sua degradação ou mesmo pela sua inexistência, impede o cumprimento integral da disciplina de educação física. Ainda citando. Outra preocupação prende-se com o problema da presença de amianto nas escolas públicas, pelos malefícios decorrentes da exposição humana às coberturas que ainda contêm amianto. Fim de citação. Sr. Presidente, dizer que o PSD não podia estar mais de acordo com estas afirmações que evidenciam que este Governo, no que diz respeito ao parque escolar, é um total falhanço. Este Governo vai para 4 anos de governação, numa altura em que decretou o fim da austeridade, foi das primeiras coisas que o Governo anunciou quando começou a desempenhar funções, foi que tinha terminado a austeridade e, curiosamente, ou talvez não, o anterior Governo também esteve no poder de coligação PSD-CDS, também esteve no poder 4 anos, só que o anterior Governo teve que resolver uma situação de pré-bancarrota, lidar com o memorando de entendimento e com a Troika. E, portanto, O que se podia e devia exigir ao PCP e aos partidos e aos restantes partidos que suportam o atual governo era começarem por dizer que reconhecem que no que diz respeito a esta temática da parque escolar que falharam de forma estrondosa aquilo que foram as promessas feitas às pessoas, às associações de pais, aos alunos e aos professores. Logo numa das primeiras audições que foi feita na Comissão com o Sr. Ministro da Educação, com o atual Sr. Ministro da Educação, com o Ministro de Educação apoiado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, alertei-o para o problema que existia na EB23 do Tortuzendo, no Conselho da Covilhã, que não tinha, na ocasião, instalações para a prática de aulas de educação física cobertas. No fim da legislatura, passado quatro anos de ter sido decretado o fim da austeridade, a escola continua exatamente na mesma situação. E, portanto, a questão que aqui importa salientar é que o anterior governo resolveu o problema da pré-bancarrota e mandou a Troika embora do país, e este governo, na situação que ele próprio qualificou como de prosperidade, não foi capaz de resolver a grande maioria, a esmagadora maioria, a quase totalidade dos problemas que existem na escola pública, e quem o vem aqui reconhecer é o PCP, quando escreve aquilo que eu comecei por citar relativamente ao governo que apoia há 4 anos. E, portanto, nossa perspectiva, é importante dizer que este projeto de resolução é a prova do falhanço deste governo, afirmada por um dos parceiros de coligação, em concreto pelo Partido Comunista Português, que vem aqui dizer que não faltam exemplos de escolas em todo o país com um elevado estado de degradação, que o amianto continua a poder prejudicar alunos, pais e professores, e o governo, eles, quando aprovaram os sucessivos orçamentos, não foram capazes de ultrapassar a questão. Dizer depois que isto é resultado da circunstância do investimento público nos 4 anos do governo da Geringonça, dos 4 anos do governo do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, o investimento público ter sido sempre inferior ao investimento que existiu no ano de 2015, o último ano da governação da coligação PSD-CDS. E quais são as propostas que são feitas neste projeto de resolução? Primeira proposta do PCP, programação urgente das obras da Parque Escolar. Senhor Presidente e Srs. Deputados, mas isto devia ter sido feito há 4 anos, quando este Governo iniciou funções, em 2016. Porquê é que não fizeram? Era importante que o PCP explicasse porquê é que aprovou o primeiro orçamento, o segundo orçamento, o terceiro orçamento, o quarto orçamento, sem esta programação urgente das obras estar feita. O povo lá fora diz que à primeira todos caem. O PCP caiu no primeiro orçamento. O povo lá fora diz que à segunda cai quem quer. O PCP caiu à segunda no segundo orçamento. Depois, o povo já não diz nada de agradável relativamente a quem cai à terceira e já nem tem qualificação para quem cai à quarta, porque o povo já acha que à quarta ninguém quer. A circunstância, de facto, os factos evidenciam, é que PCP e Bloco de Esquerda, que agora se queixam da ineficiência do governo, caíram à primeira no primeiro orçamento, à segunda no segundo orçamento, à terceira e à quarta, e pelas declarações que vão fazendo aí na comunicação social, até estão preparados para continuar a apoiar qualquer governo e solução de esquerda, se ela se vier porventura a desenhar no horizonte. Outra das propostas, que é feita no projeto de resolução do PCP, é que o Governo considere a remoção das coberturas de amianto. Nós dizemos a mesma coisa. Esta consideração das coberturas de amianto, a querer se fazer mesmo, devia ter sido feita em 2016. Propõe depois o PCP ao Governo que planifique a construção de pavilhões desportivos nas escolas onde faltam. Mais uma vez, isto devia ter sido feito há 4 anos, se não foi, o que devia aqui ser apresentado era uma explicação por causa destas, por isto não ter sido resolvido. E a última, e consideramos a mais peregrina proposta do Partido Comunista, é que sejam reforçadas as verbas para a modernização e requalificação do Parque Escolar. Senhor Presidente e Srs. Deputados, para quem aprovou 4 orçamentos de Estado sem este reforço de verbas, é muito curto, fica-lhe mal vir aqui apresentar, no final da legislatura, um projeto de resolução com estas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua, acho que tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propôs no último Orçamento de Estado, e foi chumbado, imagino, com os votos do PSD, um projeto para fazer um plano de requalificação de todo o parque escolar da escola pública em Portugal. Entendemos, e sempre dissemos isso, que não é em pouco tempo que se fazem todas as obras necessárias depois do desastre da governação da direita, mas isso não impede uma calendarização que permita
dar às comunidades escolares a previsibilidade de quando é que a sua escola, os seus pavilhões, de quando é que o ambiente vai ser retirado. Foi sempre isso que nós exigimos ao Governo e a verdade é que chegamos ao final da legislatura e não temos isso, essa calendarização. Não temos nós, não têm as comunidades escolares. Há, quando muito, algumas dúvidas em algumas delas de quando é que são ou não são aplicáveis, quando é que estão ou não estão identificadas em quadros comunitários. A nossa perspectiva sobre isso também é conhecida. Acho que, e todos devíamos ter esse entendimento, que a escola pública e a requalificação do parque escolar da escola pública não deve depender de dinheiros europeus, se eles estiverem disponíveis muito bem, mas não devem ser condição para que o Governo não se chegue à frente na sua responsabilidade, muito menos quando nós sabemos que muitos destes casos, eu recordo, por exemplo, o caso do Monte Caparica, em que os alunos estavam a ter aulas em contentores e a portaria estava assinada pelo Ministro da Educação na Secretária do Ministro das Finanças, que não a assinava para controlar para controlar o déficit e o número do déficit que é apresentado em cada mês de cada ano. Isso são opções com as quais nós nunca estivemos de acordo. Não negamos que houve avanços nesta legislatura. Claramente já não estamos no estado catastrófico em que a direita deixou o país. Temos, felizmente, o reconhecimento também popular desses avanços. A minha, não queria chamar de delicadeza, mas terei a delicadeza de não fazer esse propósito nenhum comentário sobre o estado mais ou menos saudável interno e dos resultados eleitorais de outros partidos. Teremos eleições muito em breve para aferir das avaliações populares das políticas de cada partido e das propostas de cada partido. Quero apenas dizer que, como o Bloco de Esquerda já propôs, apoiará esta medida, achamos que ela é importante e que, mais uma vez, nesta matéria se prova que o déficit não deve ser uma obsessão quando há tanta necessidade de investimento público e quando há políticas que ficam aquém daquilo que seriam as necessidades do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu vou tentar cingir-me ao essencial do projeto de resolução e, em concreto, à sua parte resolutiva, que me parece que é aquilo que vai ser votado e é aquilo que é central. Os 5 pontos do projeto de resolução do PCP já foram apresentados de alguma maneira pelo CDS, ainda que dispersamente por vários projetos de resolução, dispersamente, mas consistentemente em vários projetos de resolução. Quer a necessidade de conhecer um calendário de programação das obras e das prioridades para que não só nós, mas as comunidades escolares possam saber delas, é uma das coisas que nós temos muita dificuldade em responder quando as comunidades educativas nos vêm perguntar porquê a escola e não a nossa, e nós não temos como explicar, já pedimos isso várias vezes ao Governo. O tema do amianto é obviamente um tema crítico que deveria ser talvez o ponto de partida de qualquer recuperação ou intervenção em qualquer escola. Os pavilhões desportivos foi um dos temas que nós também discutimos muito, até na aprovação que fizemos da introdução da nota na avaliação de educação física, e portanto faz todo o sentido que as escolas também tenham esses pavilhões por todas as razões que na altura discutimos. Obviamente que as comunidades educativas, que é o ponto 4, devem ser envolvidas sempre nestas discussões e devem conhecê-las, e obviamente que nada disto pode ser feito sem e nenhum plano de calendarização pode ser consequente se não tiver associado a uma verba orçamental, venha ela do Orçamento de Estado ou venha dos fundos comunitários. E, portanto, por essa razão, porque de facto nós, nestes 5 aspectos, estamos de acordo com aquilo que o PCP aqui recomenda, vamos acompanhar este projeto de resolução votando favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, se calhar, passava a palavra à Sra. Deputada Angela Moreira para finalizar esta discussão.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Deputado do PSD ter lido o projeto de resolução, mas quero lembrar que se esqueceu do primeiro parágrafo, que é o desinvestimento dos sucessivos governos na escola pública tem-se refletido também na degradação do edificado escolar de ano para ano. Escolas públicas, na sua grande maioria, construídas há décadas e sem qualquer tipo de intervenção.
poderia continuar, mas fica este bocadinho em suspense. Dizer que a escola pública não se degradou em 4 anos, são escolas com mais de 30 anos. Portanto, já vinha de trás, mas compreendo que o PSD no governo estava preocupado, como já disse, estava com outras preocupações, embora se tenha preocupado na escola pública estava preocupado com os trabalhadores da escola pública, em penalizar os trabalhadores e na degradação do que é o edificado, a escola pública, um desinvestimento total. Portanto, mas vamos ao que interessa, que é o futuro, e dizer que também não era só às segundas, quartas e sextas, era diariamente. E vamos agora ao que interessa, que é o futuro, o dia de hoje, e o que está aqui explanado é realmente monitorizar e avançar-se com o que tem sido feito, continuarmos, que é para podermos dar resposta a este problema que existe e que tem que ser resolvido. Não pode continuar mais 30 anos, mais 10 anos, mais tempo. Portanto, isto é um caminho que tem de ser levado e agora temos que partir deste princípio, desta necessidade urgente de avançarmos com a requalificação do mercado escolar, com a remoção do amianto, e com a construção ou requalificação dos pavilhões escolares. E obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ângela Moreira. Chegámos ao fim do dia 2. Eu gostava só de... Tinha aqui a vermelho a possibilidade de termos uma reunião amanhã. O PCP não pode, o CDS também não, portanto não pode haver reunião. Eu gostava de só recordar que temos uma longa lista de questões para resolver e, portanto, no dia 16, que é quando não tínhamos a próxima reunião, eu, se fosse possível, gostava de começar às 9 da manhã em vez das 10 da manhã e ver o que for possível durante aquele dia todo para ver se... Ok? Às 9 da manhã. Não? Não. Se tivermos quórum... Sim? Desculpa. Temos uma reunião todo o dia. Temos, é o dia inteiro. A senhora deputada Nilza... Pois. Sim. A senhora deputada Nilza tinha concordado em fazê-lo à tarde, não é? Porque eu à tarde vou ter que me ausentar durante um bocadinho de tempo. Ok. E de manhã... Está bem, mas se houver quórum... Se houver quórum, podemos começar às 9 ou...
Mas de manhã não precisa ser substituído.
Eu de manhã estou cá, portanto não há problema nenhum. Será que o PSD pode garantir quórum na manhã, começando às 9, mesmo que a senhora deputada Nilza não possa estar presente às 9? Poderíamos começar às 9? Desculpe. Não são, no fundo, é ter o um número suficiente. Ok.
Mas assim é preferível, se não é para assumir, mais vale ficar às 10, não é?
Pois, eu também acho. Então, se calhar, pois, ok, então fica para as 10. Eu gostava que depois tivessem a disponibilidade para podermos ficar aqui o que for necessário durante... Pois, exatamente. É. Muito obrigado. Portanto, começamos às 10 horas.
Na
Obrigado, Srs. Deputados. Acho que agora a Sra. Deputada Liliana vai ser deputada piloto. Numa audição, eu vou-me ausentar, peço desculpa, mas fiquei muito boas mãos. Muito obrigado.